Uns dos mais constantes é o afogamento, né? E os cuidados básicos começa por a gente reconhecendo o ambiente, entrar no ambiente aos poucos, saber, né, que você está pisando. Se tiver alguém que já conhece o ambiente, está perguntando. Isso é muito importante. Não ir a esses locais sozinho é muito importante. Sempre tem que ter alguém para ajudar, se Deus o livre, você passar mal. Evitar a bebida alcoólica. A bebida deixa sempre as pessoas mais afoitas, vamos dizer assim, né? O cara que não é acostumado a nadar e não tem um preparo físico, ele acaba passando um pouco do ponto, né? E isso é importante que tenha alguém para tentar lhe ajudar. É importante que a pessoa que vai fazer essa ajuda, ela tenha pelo menos um mínimo de conhecimento em salvamentos aquáticos, para que essa outra pessoa também não possa virar uma vítima. É uma das partes de trabalho de socorro mais difícil, esse salvamento aquático, né? E quem não tem esse conhecimento pode estar ajudando de outras formas, como lançando algum objeto flutuante, né? Aquele isopor, ele está ali com a cerveja, é o primeiro que a gente pode estar lançando para uma pessoa em afogamento, para que essa pessoa possa estar se agarrando a esse objeto, um próprio tronco que boia, né? Essas garrafas PET, se você conseguir fechar ela vazia, uma ou duas, que você possa estar lançando para que a pessoa que está se afogando possa se segurar nela. Isso é muito importante. Evitar também alimentações pesadas, né, para estar se banhando, é um perigo também. E ter sempre esse cuidado, né, ter sempre esse cuidado. Um dos maiores problemas de afogamento acaba sendo o desconhecimento do ambiente e a questão de bebidas. Em cachoeira, as pessoas têm que estar atentas à previsão do tempo do dia. Vai haver chuva próxima, vai haver chuva em locais próximos à barragem. Por quê? A gente já teve aqui na nossa região situações, a gente conhece como a tromba d'água, né? A gente está ali na cachoeira e o nível de água está de uma forma, daqui a pouco essa água aumenta o nível rapidamente, né? Então, é bom que você que vá às cachoeiras fique atento a rios, cachoeiras, porque esse volume de água aumenta rapidamente e não dá tempo das pessoas saírem da água e aí acabam sendo levadas por essa correnteza forte, né? E é importantíssimo que você se atente. As pessoas que já conhecem o ambiente, como barragens principalmente, quando tem essa chuva forte em rios, existe um grande deslocamento de material. Além de estar raso, essas fortes correntezas, elas podem carregar aquela terra, pedras soltas dentro do rio, pode se deslocar para outro ambiente do rio, né? E você que é acostumado a pular em determinado lugar ou ficar em determinado lugar porque é mais raso, é bom que você se atente depois dessas fortes chuvas.
Qual é a recomendação para quem pretende usar bebida alcoólica e ao mesmo tempo mergulhar em rios, açudes, cachoeiras de nossa região?
E se você está bebendo, evite os lugares profundos. Não faça aquela velha brincadeira de apostar quem chega primeiro, quem vai mais longe, quem atravessa esse rio, tá entendendo? Porque às vezes você não está preparado para isso.
O que fazer quando surgem as cãibras durante banhos em rios, poços ou barragens?
Ela vem muito relacionada ao preparo físico, ao costume. Tudo na vida é para que você se preparou. Né? Quando você faz um esforço ao qual seu corpo não está acostumado, você acaba tendo essas complicações, que nem uma cãibra. Imagine você no meio de uma barragem, sem experiência nenhuma, e ainda já cansado, sofre uma cãibra aí no pé, ou na perna, ou no braço. E agora o que fazer? Quem tem a técnica de boiar, vai ficar boiando, vai pedir socorro, vai pedir ajuda, para que possa tudo ocorrer bem. Mas quem não tem a técnica de boiar vai com certeza se afogar.
No 98 Notícias, converso com o bombeiro civil Matusalém Muniz como evitar que crianças se afoguem em rios, piscinas ou mesmo em bacias.
Essa questão de crianças, ela precisa se dar uma atenção muito grande. E geralmente criança dá nó em pingo d'água, né? Vamos dizer assim. Imagine numa barragem, no rio, numa cachoeira, criança gosta de água mesmo, os pais às vezes não ficam atentos 100% e acaba acontecendo os acidentes. Então eu queria pedir para os pais que sempre que se deslocarem a esses ambientes, tem os coletezinhos que se vende, os coletes salva-vidas, tem aquelas boiazinhas que bota nas mãos, tem aqueles macarrão que tem por aí. O macarrão, ele é bom, mas ele é solto, ele não é preso ao corpo da criança. E é bom que também compre o tamanho adequado. Essas boias que se usam aí improvisadas, que essas boias de pneu de carro, ela ajuda, mas ela não fica presa à criança. Então, o adequado é que se compre um coletezinho, ou aquelas boias que se bota nas mãos, tem umas que se prende a criança. Por mais que ela não esteja na água, mas bote, porque criança cega a gente. Ela está do nosso lado e daqui a pouco ela desaparece. Então, os pais, fiquem atentos às crianças nessa área de rios. Né? Fique alguém sempre focado nas crianças. A gente já viu vários acidentes com dois, três adultos do lado e as crianças se afogando e a gente não consegue perceber. Então, é bom que uma pessoa fique sempre atenta. Se precisar sair, comunica a outro adulto que fique de olho, porque ele vai precisar sair. E quando tem bebida por perto, a gente foca um pouco na bebida, na caixinha de som, e aí vai esquecendo um pouco as crianças. Então, para evitar afogamento com crianças e acidentes, a gente precisa estar atento. Então, tem que ter cuidado também com essa questão das pedras, você escorregar, bater a cabeça, né? Por mais ali é uma área sempre perigosa, tem a água, tem essas pedras, e a gente precisa estar atento.
Como uma pessoa deverá proceder se ela perceber que alguém está se afogando, mas ao mesmo tempo essa pessoa não sabe nadar para ajudar a salvar a vítima?
A gente precisa rapidamente entrar em contato com o socorro rápido, né? E aí a gente tem a SAMU, né, que é 192, e também os bombeiros, que é 193. Enquanto alguém tenta salvar essa vítima, né, ajudar de alguma forma, a outra pessoa já vai entrando em contato com esse socorro para que chegue mais rapidamente.
Como funciona a técnica da respiração boca a boca e como aplicá-la?
Em toda situação de afogamento, né, quando a gente consegue ter a vítima de dentro da água, a gente pode ter uma parada respiratória e aí a gente tem sinais vitais, mas a vítima não respira, ela está numa parada respiratória. E aí precisa sim que a gente faça uma ventilação, né? Pode ser com um equipamento avançado, mas no local, se não tiver, a gente pode estar fazendo aí o mais conhecido como boca a boca, que seria 5 ventilações. Em crianças, você envolve sua boca entre a boca e o nariz da criança e faz as ventilações, né? E em adultos, você pressiona, fecha ali a narina e envolve a boca do adulto e faz a ventilação. Para quem já tem o conhecimento, se torna mais fácil. A questão de estar em contato, né? Às vezes, quando é uma pessoa conhecida, você já conhece, sabe quem é, você faz esse contato boca a boca. Quando não, a gente sempre usa o equipamento adequado. Se mesmo fazendo essas respirações, se essa vítima não voltar, possa ser que ela entre numa parada cardíaca. E aí se complica mais o caso. Aí se evolui para as massagens cardíacas, né? Entre os mamilos, você vai ficar de joelho e fazer as compressões, né, sequentemente, até que o socorro avançado chegue.